Naquele momento, nessa data dessa reunião, parte das pessoas que foram escolhidas para participarem dessa reunião estavam lá dentro. E ansiosos estavam os outros comerciantes lá fora. Por quê? O interesse, a necessidade de voltar a trabalhar é urgente. E ali a gente via sempre uma expectativa negativa. Eu falei, gente, nós já vivemos num momento de negativismo muito grande. Nós temos que ser positivos. E o que está faltando? Está faltando alguém assumir a responsabilidade. E ninguém nesse momento vai assumir essa responsabilidade. Porque essa é uma situação nova, que não é só o Brasil, só Bandeirantes que está passando, o mundo. Isso vai entrar para a história. Né? O coronavírus vai fazer parte da nossa história e vai fazer parte dos livros aí para frente. E naquele dado momento, é sempre aquela preocupação, as pessoas ali fora, mas não vai deixar abrir, não vai abrir o comércio. Eu falei, gente, vamos esperar, vamos conversar com eles, vamos ver o resultado. Que lá dentro da reunião, tinha pessoas defendendo os interesses da classe dos comerciantes. E quando eu falo defender a classe dos comerciantes, é defendendo o emprego, defendendo o trabalho. Né? Aí, saindo de lá, o Lino saiu dizendo que estava aí trabalhando no sentido de que o comércio voltaria a funcionar já amanhã. E essa é a expectativa. Eu acho até que o comerciante tem que ser positivo e todo o público tem que ser positivo e que funcione amanhã. Porque nós temos um único dado. O dado que nós temos, há 30 dias atrás, nós estamos parados há 30 dias. De 30 dias nós tivemos 3 casos. Felizmente, 2 casos resolvidos. Né? O terceiro caso, que veio a óbito, eu não posso afirmar, mas disseram as pessoas, inclusive lá, que a pessoa já tinha outras morbidades e que não fosse o coronavírus, outra coisa, ele iria a óbito. Bom, somado a isso, curiosamente, eu liguei para o rapaz da funerária e perguntei para ele o número de óbitos que ocorreram nos últimos 30 dias. Olha, normalmente ocorre de 15 acima de óbitos. E nós tivemos 7 óbitos em Bandeirantes nos últimos 30 dias. Até a situação preocupante para o negócio de lá. Bom, lado bom da coisa. Então, essa situação não é por conta de ter fechado. Porque nós vemos, o pequeno comerciante, aquele que não aglutina gente na sua loja, que não aglutina pessoas, e é a vontade de todo comerciante ter o seu estabelecimento cheio, não acontece estabelecimento cheio, acontece em supermercados, acontece em bancos, e que estão funcionando normalmente. Temos, então, uns dados. 30 dias, 3 casos, 2 solucionados. Então, o que vai acontecer de agora para frente? Vamos assumir um compromisso, uma responsabilidade de abrir e falar, não, abriu e morreu 10 pessoas, vão morrer 10 pessoas. Não, a gente não quer isso. Ninguém abre um estabelecimento, ninguém quer que volte a trabalhar, que a sociedade volte a entrar nos trilhos com essa expectativa. Só que é um fato novo, é um fato novo. Nós vivemos aqui no interior, em Bandeirantes particularmente, com 32 mil habitantes. Né? Nós não podemos viver no espelho de que acontece em Nova York, do que acontece na Espanha, do que acontece na Itália. Agora, o medo de assumir uma morte, lógico que todos têm, toda morte tem um valor. Essa família que perdeu o seu ente querido, o seu pai, inclusive um sujeito conhecido, nós moramos aqui, nós nascemos em Bandeirantes, ninguém quer ver ninguém de Bandeirantes morto. Ninguém quer ver ninguém acometido por isso. Agora, nós vamos ficar fechados, não sabemos o tamanho do inimigo, sabemos daquilo que a OMS, o que os órgãos de saúde oferecem, vamos trabalhar em cima disso. Vamos dar uma chance, vamos abrir o comércio ontem. Vamos abrir esse comércio para saber o que vai acontecer de agora para frente. Se a situação sair do controle, vamos voltar, vamos repensar. Como está fazendo toda a pessoa. Então eu digo sempre, e acabei de falar para você, Sérgio, que a palavra agora é bom senso. Bom senso. Então nós temos que ter o bom senso, sabemos que nós moramos em Bandeirantes, sabemos que nós temos que nos cuidar, sabemos que nós temos que cuidar dos idosos, sabemos que essas crianças em casa, e o número de crianças infectadas é muito pequeno, as crianças não são vulneráveis, né? E precisamos salvar os empregos. Né? Ali do lado de fora, com aquele número pequeno de empresários, tinha uns 2 empresários, 3 empresários, vou citar, que ali já disseram que colocaram 10 pessoas em aviso prévio. Uma outra pessoa, a moça disse que tem 40 funcionários, ela vai ser obrigada a demitir os 40 funcionários. Isso é muito ruim. Né? Ouvimos até relatos de pessoas que, por questão do medo do que possa acontecer no futuro, sofreu um infarto, aí a pessoa faleceu. Então, essas notícias ruins que propagam, eu entendo, a imprensa tem que divulgar. Mas se você ficar toda hora, ficar o dia todo ligado na rádio, ligado na televisão, ouvindo más notícias, isso vai te influenciar de forma negativa. Nós temos que ser positivos, nós temos que ser solidários. Prefeito, autoridades, nós estamos aqui para dividir a responsabilidade. Não sou eu, Gervásio. A sociedade de Bandeirantes, 32 mil pessoas, querem que o comércio abra. Agora, tem alguns outros que acham que tem a garantia do salário, mas até quando? Porque o Estado, ele é arrecadador. Quem gera recurso é a zona rural, é o comércio, é a indústria. Imagine só se postergar a abertura da usina na produção do açúcar e do álcool, né? Ela é importantíssima aqui na economia local. Nós temos outra indústria aqui de rações, e muito importante. Todo mundo, mesmo o sujeito que está com o comércio aberto, eu digo pelo meu comércio aqui, que tem 80% de queda nas vendas, como é que eu vou fazer?
Isso estando aberto, né?
Estando aberto, agora como que eu vou fazer? Eu tenho um rapaz, pessoas que trabalham comigo há 20 anos, eu vou demitir essa pessoa, agora é justo eu fazer isso? Porque um empresário sensato, empresário que tem coração, ele sabe o que significa. Essa pessoa tem compromisso, ele tem um cartão de crédito para pagar, ele tem um supermercado para pagar, ele tem a prestação da casa para pagar, um carro, que ele assumiu o compromisso. A pior doença que pode surgir é a perda do emprego, a perda do trabalho. Então nós temos que colocar a cabeça em ordem, vamos refletir, vamos pensar, vamos nos solidarizar, vamos dizer, prefeito, nós estamos com você, Ministério Público, nós estamos com vocês, nós temos que nos unir, nós não podemos puxar um para lá e outro para cá. E nós vivemos uma realidade diferente, vivemos em Bandeirantes. Eu falo de viver em Bandeirantes, que eu tive a oportunidade de viver olhando Bandeirantes de fora para dentro. E Bandeirantes é bom, Bandeirantes... Viver no interior agora é o melhor momento, o lugar que você está mais salvo. Hoje é no interior. Porque nós não temos o problema de transporte coletivo. Nós não temos aglomerações de shopping. Nós não temos... Quais são as lojas que irão abrir e que terão que colocar senha na porta? Todos queriam ter um sujeito, mais um funcionário para colocar na porta para poder distribuir senha, mas não é. Isso não é uma realidade. Infelizmente, não é essa realidade. E porque a gente já vem de anos difíceis, todos sabemos, nós entramos no começo desse ano para cá em situação difícil. Nós estamos labutando para poder manter o trabalho, para manter o emprego das pessoas, para tentar reativar essa economia nossa. O Brasil é um país rico, sim, mas sempre foi mal administrado. Bom, nós temos um problema da deficiência da saúde, mas sempre foi. Sempre foi assim. Questionei a respeito de testes. Nós vamos esperar o quê? Nós não temos um teste em Bandeirantes para fazer? Então, o que nós temos que fazer? Correr atrás de testes, porque essas pessoas que foram contaminadas, as famílias infectadas, as famílias, por exemplo, foram testadas, não foi por quê? Porque não dispõe. Então, quanto custa um teste? Custa tanto, mas não tem. Mas será que Bandeirantes, com 32 mil habitantes, não consegue uns 100 testes disso aí?
Deixa eu só... Isso aí surgiu, essa pergunta também, esse questionamento, na reunião. Como vocês estavam lá de fora, o prefeito está tentando adquirir. O problema é que parece que não está conseguindo. Tem que mandar primeiro, pagar primeiro, para depois receber o produto e a nota. E aí não pode. Primeiro tem que ter o faturamento, a nota, para depois fazer o pagamento. Então, está acontecendo também essas dificuldades. Tem muitas empresas que não têm certeza da confiabilidade. Também não dá para arriscar. Então, as dificuldades estão em todos os lugares e em todos os pontos também. Tem o dinheiro para comprar o teste rápido, mas não tem como comprar. Por enquanto é isso.
Então, a gente veja que situação que foi colocada o mundo todo. O mundo vai ter que se repensar. A doença nasceu lá na Wuhan, na província de Hubei, lá num 9 milhões na cidade, que diz a imprensa, né? Eu não conheço lá, e 60 milhões de pessoas ali. A imprensa americana, ela diz que a cidade de Wuhan, o governo de Wuhan, o governo chinês, ele foi irresponsável. Eu vou usar essa palavra que a imprensa americana usou. Eles fecharam os voos domésticos, fecharam todos os voos domésticos dentro da China, num horizonte de 1.4 bilhão de habitantes, quase. E permitiram os voos internacionais. Ou seja, então houve a migração internacional e dentro do país fechou. Agora, um país onde nasceu a doença, com com esse volume de mortos tão pequeno, 45 mil mortos para 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é quase que insignificante. Lógico que todas as vidas têm valor. Agora, para chegar em Nova York, em New Jersey, que são encostados ali, e já ter 25 mil mortos numa cidade com aquela estrutura que tem os Estados Unidos, imagine nós. E agora ficamos o quê? Ficamos à mercê de todos necessitarem comprar máscaras da China, comprar exames da China, comprar tudo isso. E como você falou dessa burocracia, nós vivemos num país burocrata. O prefeito tem o dinheiro, não pode comprar. Isso é muito triste. A pessoa morrendo não pode fazer um exame. Isso é muito complicado. Esse é o momento também da gente rever. Vamos rever no aspecto global. Vamos rever a concentração de indústrias na China, né? Numa situação dessa, nós ficamos à mercê. Eles produziram lá, saiu de lá o vírus. Não vou falar que eles produziram o vírus, mas saiu de lá. Todos sabemos que saiu de lá.
Surgiu lá.
Se foi do laboratório, se foi do supermercado, do morcego, surgiu lá. E de lá nós temos que comprar todos os suplementos para poder atender o mundo todo. E está certo ou está errado? Está muito errado. Então, assim, nós temos que fazer. Essa situação emergencial, será que não tem uma condição de flexibilização da lei para que o prefeito possa comprar esse medicamento? Nós estamos vivendo aqui em Bandeirantes uma situação, desviando um pouco do foco, da epidemia da dengue. Isso é muito preocupante, é preocupante demais. Ah, mas porque tem uma legislação, tem isso para poder respeitar, para poder adquirir aí o veneno, para poder passar o fumacê. Gente, nós temos que ser mais dinâmicos. E o serviço público, a gente sabe que não é dinâmico. Nesse momento difícil, nesse momento que nós estamos enfrentando, não seria o momento da gente rever? Então, vamos sentar, estamos parados, o serviço público, o serviço privado. Vamos rever os nossos conceitos, vamos verificar o que nós podemos fazer para poder melhorar, principalmente nós, brasileiros, que nós somos muito ricos e mal administrados. O Brasil não precisava passar por essa situação como está passando. Né, e sofrendo desse jeito, graças a Deus, que eu digo que Deus é brasileiro. Essa doença pegou da linha do Equador para cima, né, o clima é nosso companheiro, e nós, particularmente Bandeirantes, somos abençoados por estarmos no interior.
Deixa eu só voltar ao que aconteceu lá, veja bem. Você falou, vamos dar uma chance ao comércio. Nós estamos aí há 30 dias, 3 casos, dois já curados e um, infelizmente, com óbito. Então, e vamos acompanhando dia a dia. Se a coisa sair do normal, fechamos, mas aí com subsídios, com dados para fechar. Já ficamos 30 dias. Uma pergunta que ninguém vai poder responder. Fechamos cedo? Não fechamos? Ninguém vai poder responder isso. Foi outro papo ali que você com o prefeito, num papo franco, papo legal até.
Então, é hora de ter, de assumir responsabilidade. Né, de assumir compromisso. Agora, fica claro aqui a minha opinião, representando a opinião daquelas pessoas, né, todos estavam ali para solidarizar, todos com o propósito de abrir o comércio, e fazer a economia voltar de novo. É essa a proposta.
Você conversou com eles ali, eles estão cientes das responsabilidades, por exemplo, no que diz sentido à higienização, aos cuidados? Eles estão dispostos, porque nós vamos depender muito disso. E claro, da população também. Porque tem população que acredita que até agora é mentira isso aí. Mas aí a gente tem que... são poucos. Mas eles estão cientes dessa responsabilidade e estão prontos também a fazer a sua parte.
Ô Sérgio, eu acredito que não é só o comerciante que tá ciente dessa responsabilidade. Acho que todos estão cientes dessa responsabilidade. Eu saio de manhã para caminhar, por volta de 6 e pouco, eu vejo pessoas caminhando de máscara. Então, essa pessoa está preocupada. E essa informação que a imprensa leva através do rádio ou da televisão, deixa a pessoa, até aquele sujeito que é incrédulo, pensativo. Será que isso de verdade não existe? Lógico que existe. A doença está aí. Ela é grave? É grave. É grave. Se ela chegasse no Brasil com a intensidade que chegou no primeiro mundo, seria um caos para nós. né? Nós teríamos suporte? Não tem, porque nós não temos suporte nem hoje. Nós acabamos de falar de dengue, falamos de outras enfermidades, o engessamento da máquina pública, a dificuldade, até para o sujeito participar da vida pública é complicado, né? Agora, essa responsabilidade, todos os comerciantes que estavam ali, com esse interesse de trabalhar e tal, olha, e é muito fácil fiscalizar o comércio, são duas, três ruas na cidade. É diferente de você fiscalizar 32 mil pessoas, você tem poucos pontos a fiscalizar, passa, verifica. Não, não seja incisivo com o comerciante, nós vamos te multar, não, orienta. Eu acho que aquele que for advertido uma, duas vezes, se ele não respeitar, ele tem que pagar aquilo pelo não cumprimento. Isso é normal, né? Todas as pessoas que estavam lá, que querem trabalhar. E quando você quer trabalhar e se impõe algumas regras, você vai respeitar. E todos que estavam ali querem trabalhar e todos vão respeitar.